ele vem aí para fechar uma história, não só o jogo, ele vem aí para fechar a sua história no microfone do Brasil. É parceiro desde 1985, essa grande despedida desse talento absoluto. Que essas novas portas que estão se abrindo para você sejam iluminadas pelos braços de Jesus, porque você merece tudo que tiver de bom. É o que eu desejo para você. Eu tenho certeza que as coisas vão chegar aos seus devidos lugares e você vai para um novo caminho, que você vai ter sucesso absoluto. Eu não tenho nenhuma dúvida. O comentarista que sabe o que diz.
Baldi,
um beijo, viu, parceiro?
Outro para você. Obrigado, André. Fala, Bocardi.
Não, antes eu queria falar, porque como eu já disse no início da jornada, eu me escalei hoje aqui exatamente para participar desse momento. É um momento realmente muito gratificante para a gente. Parabéns, Baldi, pela sua trajetória. Você é brilhante em tudo que faz. Sempre foi e sempre será um repórter. Por acaso você é o nosso comentarista aqui, mas você até nos comentários sempre se mostra um brilhante repórter. Satisfação muito grande ter trabalhado com você.
Pô, muitos anos, rádio, né? Aqui na rádio, na
a
TV.
A gente se conhece há muito tempo, em outras jornadas, em outros veículos, na reportagem. E eu fiz questão de estar hoje aqui para te agradecer, como o Andrezão já falou aí. Muito obrigado pela sua colaboração, sempre muito prestativo. Criando problemas na escala, porque sempre pedindo para trabalhar, né? E a gente não pode escalar
só tem dois chatos aí, eu e ele. Agora só vai ter um.
Não pode, né? Não pode trabalhar todo
agora
dia.
Agora só tem um.
E ele queria trabalhar o tempo inteiro, eu faço questão de dar esse depoimento. Então, Valdir, parabéns aí pela história que você construiu, não só na Nacional, como no Rádio Esportivo. Vai continuar escrevendo, mas aqui na Nacional e também na TV Brasil, onde tivemos oportunidade.
Ele vai chorar, hein?
Não vai, não.
Ele vai chorar,
ele não chora, não. Porra, apesar de botar Botafoguense, ele não chora.
Ele gastou o resto de lágrima que tinha na Libertadores.
É, exatamente. Aí na Supercopa. Mas enfim, Valdir, parabéns aí, muito sucesso pra você, que Deus te acompanhe. Ainda mais agora que você tá magrinho, de quadril novo, né? Tá em forma. Enfim, eu fiz questão de estar aqui, porque é um momento bem importante para você. E também, não olha na hora, não, que dá tempo para você comentar. É 18h45.
Só para saber quanto eu vou levar.
Não tem gol para repetir.
É verdade.
Mas parabéns e sucesso para você. Muito obrigado aí pela companhia.
Bocage, deixa eu antes falar do jogo. Quero agradecer a todos os companheiros, sem exceção. Porque graças a Deus eu estou saindo aqui da EBC por uma decisão que é pública e notória. Estou saindo deixando amigos. Não tenho nenhum problema aqui na empresa, com ninguém, zero. Com todos os meus amigos do esporte, Bocage, o cara que me ajudou muito, pô, encheu o saco do Bocage pedindo folga, compromisso. Bocage, me tira isso aqui, Bocage, me escala esse jogo. Eu agradecer ao Bocage, ao Sérgio Bocage, Paulo Garritano, todos, sou André, que é meu irmão, Bruno, todo mundo, Rodrigo Campos, André Marques, Molinari, pô, rapaziada toda, André Marques, então, só deixo amigos. Eu vou ficar muito próximo daqui, numa outra emissora, vou estar sempre junto com os amigos, isso é que importa. Eu saio feliz da vida, porque saio de cabeça erguida, foram 39 anos, como eu disse, fazendo grandes jogos, fazendo grande cobertura, conheci vários estados do Brasil, praticamente todos, e conheci vários países pela Rádio Nacional, então só saio com alegria. O meu currículo está preenchido, em breve estarei no outro prefixo, mas um carinho pelos amigos e pela Rádio Nacional é eterno. Muito obrigado a todos pelo carinho e só digo uma coisa, eu deixei as minhas portas abertas e só deixo amigos. Então, falando do jogo em si, obrigado a todos vocês pelo carinho, o pessoal da técnica, todos. Segunda-feira eu vou estar aqui no programa da Glaucia Araújo, que ela me pediu, Hélio Cirilo, vou passar lá nos pontos, vem aqui no programa da rádio, que eles querem fazer uma homenagem para mim no jogo do programa Tarde Nacional, então eu estarei aqui na rádio ainda participando no Tarde Nacional. Olha, o jogo eu estou decepcionado, cara. O jogo, olha, sinceramente, eu esperava muito mais.
E jogo muito fraco, né, Bob?
Fraco, e com um detalhe, esse jogo, para mim, ele deixou o Fluminense em condições de brigar por uma classificação. Claro que não depende mais só dele. O Walter Redonda, se ganhar do Nova Iguaçu amanhã, ele vai a 19 pontos e praticamente sacramenta uma classificação. Eu tô olhando aqui com a tabela que o nosso advento do amor me passou aqui. O Maricá, ele pega o Flamengo, aí é pau com formiga, ele pega o Flamengo. E antes de pegar o Flamengo, o Maricá pega a Portuguesa na Ilha. Então, e o Maricá ainda joga amanhã, o Maricá joga
com o Bangu.
Com todo respeito ao Bangu, lá no estádio João Saldanha, 3 pontos. Com todo respeito que merece o Bangu. Então, a situação está complicada. Fluminense está com 11 pontos. Está com 11 pontos o Fluminense. O Flamengo chegou a 14. Então, eu vejo o Flamengo com grande possibilidade. Claro, tem dois clássicos. Tem dois clássicos no meio de semana, o contra o Botafogo. E tem contra o Vasco no próximo sábado. Então, são dois clássicos importantes para o Flamengo, esse de quarta-feira e também sábado contra a equipe do Vasco da Gama. E depois tem o Maricá. Então, eu acredito piamente que o Flamengo consiga a sua classificação. Consiga com certeza a classificação, porque tem elenco. O Vasco, que joga contra o Sampaio Correia, tem possibilidade. O Botafogo tem uma situação que tem dois clássicos e tem um jogo a menos, ele e o Flamengo. Mas tem Vasco, tem o Boa Vista lá em Saquarema e tem o Madureira amanhã lá em Cariacica. Então, essa reta final de campeonato, todo mundo falou, campeonato fraco, campeonato ruim, campeonato vai ganhar. Essa reta final vai ser empolgante. Até pelo início bom que tiveram algumas equipes consideradas pequenas. No caso, o Maricá, o Sampaio Correia e, não surpreendente, porque ganhou a Série B, o Bangu. Não surpreendente, que o Bangu não, o Voltaço, que eu olhei para o Morinari e me lembrei do Bangu. O Volta Redondo. Então, o jogo em si, eu esperava muito mais desse jogo hoje. Esperava porque o Fluminense veio de uma boa vitória, fez uma grande partida, e eu esperava muito do Fluminense hoje. E o Flamengo, até porque jogou contra o Botafogo. O Flamengo fez uma partida brilhante contra o Botafogo, ganhou de 2-0 com sobras, tem negócio de chororô não, ganhou de 2-0 com sobras, venceu por 3-1, Botafogo começou 2-0 no primeiro tempo. Aí 3-1, venceu com sobra, fez 5-0 no Bangu, fez 5-0 na Portuguesa, eu esperava mais do Flamengo hoje. Mas o Felipe Luiz optou em, conversou com a fisiologia, optou em deixar o Rascaeta fora, o De La Cruz fora, entendeu? E as poucas pessoas, e as pessoas têm que entender uma coisa, a temporada é longa, esse ano de 2025, o campeonato vai até 21 de dezembro. Vou chegar perto do Papai Noel, vou chegar com aquele saco cheio de presente no dia 21 no Maracanã, não vai ter nem festa de Papai Noel. Vai fazer a pontada preliminar. Então, é muito complicado. Então, os times têm que dosar. Flamengo, Botafogo e Fluminense não terão férias no meio do ano, como também o Palmeiras, que vão disputar o Mundial de Clubes. Outras equipes poderão dar 10 dias, 15 dias de férias em junho. Mas Flamengo e Fluminense não poderão, como também o Botafogo e o Palmeiras. Então, muita gente critica, ah, tá abandonando o campeonato. Não é. É planejamento. Tudo na vida é planejamento. Você se planeja para fazer um jogo, você se planeja. Tudo se planeja financeiramente para a sua vida, então tudo é planejamento no futebol. E o Felipe Luiz teve o seu planejamento, por isso que eu não critico ele de deixar fora do time o Arrascaeta, deixar fora do time o De La Cruz e fazer alterações. Eu esperava até mais do Fluminense, mas aí também eu vou repetir o que eu falei do Flamengo, é planejamento pro Mundial de Clubes e tudo mais, é planejamento, o Flamengo precisa de um planejamento melhor. Então, é evidentemente que tudo acontece dentro de um planejamento. Fluminense hoje teve que perder o Thiago Silva no primeiro no intervalo, mas bom esse Ignacio, hein? Muito bom zagueiro, muito bom jogador esse Ignacio, muito bom. O Freitas entrou bem, mas o jogo que o Fluminense, na minha opinião, jogou por uma bola. E essa bola não apareceu. Fluminense jogou, respeitou o Flamengo e o Mano Menezes, que muita gente critica, está somando seus pontinhos. O problema do Fluminense é que ele não ganhou do Sampaio Correia, ele não ganhou do Maricá, ele não ganhou do Boa Vista, é que está se complicando. E essa complicação pode custar caro para uma semifinal. Olha, eu diria o seguinte, um fica fora. Para mim, um grande fica fora da semifinal. Se bobear, ficam dois grandes. Dois grandes podem ficar fora. Então, foi o resultado, na minha opinião, pior para o Fluminense. Mas para o Flamengo também não foi, mas o Flamengo tem um jogo a menos. Mas eu acredito que posso classificar. No momento ficou Volta Redonda 16, Flamengo 14, Vasco 13, Botafogo 12, Nova Iguaçu 12, Sampaio Correia 12. E o Fluminense 11, está todo mundo na briga. Então, se o Fluminense vencer o seu jogo, tem que torcer para outros resultados, porque ele não joga mais com esse pessoal que está na frente dele, ele não joga com mais ninguém. Aliás, joga com o Nova Iguaçu ainda. E depois é o Bangu. Então, o Flamengo somou um pontinho, foi uma decepção para mim o jogo. porque eu esperava muito mais. Mas início de temporada, muita coisa ainda vai ficar muito boa para Fluminense, para Flamengo no resto do ano. A arbitragem do senhor Alex Gomes Stefano, ele na parte técnica não foi mal. Ele errou na parte disciplinar, mas acabou controlando o jogo no segundo tempo. Os auxiliares, o Rodrigo Correia e o Thiago Farinha tiveram uma boa arbitragem. A renda, R$2.180.770, R$37.838 o público presente no Maracanã. Portanto, a Rede Nacional transmitiu hoje, direto do Maracanã, 0 para o Flamengo, 0 para o Fluminense. O relato foi do André Luiz Mendes, nossos comentários, reportagem, o Carlos Molinari, o plantão categorizado do Sérgio de Bocage. A produção do Show de Bola Nacional foi do Luiz Ferreira e do Antônio Carlos Gerão. No Rio, assistência técnica, José Roberto e Rui Franklin. Em Brasília, Del Filho e Reginaldo Fonseca. Lembrando que amanhã, a partir de 15h30, tem bola rolando, 16 horas em Cariacica, estádio Kleber Andrade, para Botafogo e Madureira. Relato do André Marques, comentários da Raquel Mota, reportagem da Brenda Balbi e também do Rodrigo Campos. Então, amanhã, a partir de 15h30, tem bola rolando para Botafogo e Madureira, e na quarta-feira, dia 12, tem um clássico entre Botafogo e Flamengo no Maracanã. Aí essas duas equipes ficam com o mesmo nível, de mesmo número de jogos das outras equipes, já que Flamengo e Botafogo não jogaram semana passada, porque estavam jogando pela Supercopa do Brasil. 18h45, eu digo boa noite, Rio, tchau, Brasil. Fui.
Você vibrou com mais uma jornada esportiva da Rádio Nacional. Futebol sem fronteiras.